Ela é Susana Jacobetti, stylist, assessora de imagem, blogger e editora, uma absoluta croma da moda. E ele é João Betancourt Bacelar, ele é profissional de comunicação interdisciplinar, quer dizer que trabalha como diretor de arte, designer, ilustrador, fotógrafo, artista e professor. Convidei este casal de talentos na moda e no visual para nos apresentar a sua nova aposta, a A Magazine, uma revista trimestral bilingue, online e impressa, sobre arte, cultura, património, lifestyle, turismo e design, centrada no sul do país, que busca um olhar inovador sobre Portugal no seu melhor. O pretexto é simples, acaba de ser o número 8 desta revista, dedicada a Cascais, mais um número para maravilhar, para desfrutar e para colecionar. Olá, Susana, e olá, João. Bem-ajam.
Olá, João.
Por ter aceitado este meu convite.
Obrigada.
Bem-vindos à Rádio Observador.
Muito obrigado.
É um grande prazer estar aqui com os dois. Susana, eu vou começar por ti. Tu tens uma carreira muito curiosa. Andaste no meu colégio, que eu também andei, gostei
a
muito.
Sério?
Exatamente. E depois licenciaste em Comunicação Empresarial, no Instituto Superior de Comunicação Empresarial. Trabalhaste em muita publicidade, foste account em diversas agências. Tiveste num projeto engraçado que foi quando cá teve o Dalai Lama.
É verdade.
Estamos a falar isto em 2011, se não me engano. Já...
2001,
em 24, 2001. Em novembro de 2001, exatamente.
Exato.
Meu Deus, há 20 e tal anos.
Não,
tinhas 4. Ajudaste nestes 5 dias de viagem que ele fez por Porto, por Coimbra, por Fátima, por Lisboa. O Dalai Lama que teve em Portugal. Foi uma coisa, deve ter sido uma. Contataste com ele, foi uma coisa fascinante.
Sim.
É uma pessoa.
Sim.
Prémio Nobel da Paz, esta pessoa. E uma viúva tão polémica. Os chineses não queriam por força que ele viesse e tal. E, claro, contestaram muito.
Foi
a
um
vinda.
Presente. Que me caiu na altura
no colo
e eu agarrei, e foi muito interessante porque foi um privilégio. Sim, tive a oportunidade de estar com ele em algumas situações, e o que posso dizer é que na verdade mudou a minha maneira de ver a vida e o mundo, e abriu-me os olhos para muitas coisas que se calhar eu nunca tinha pensado. Foi um despertar,
uma experiência
bonito. Maravilhosa onde eu cresci muito, e foi um grande privilégio.
Depois especializaste na área da moda, então trabalhaste mais de 15 anos na área da moda, imensas revistas, Cosmopolitan, o The Gauche Look, Diff, nas televisões todas, tu foste comentadora também em uma série de programas, da SIC, da TVI, de todos os canais e mais alguns, e também uma coisa de figurinos, tens uma experiência nos figurinos, é muito giro, estou a pensar neste Kinotel.
No Kinotel.
Kinotel, este filme de 2009. Da Christine Real, que é este, sobre esta experiência, este casal que faz esta experiência do futuro, como é que é ir ao cinema no futuro, uma ficção científica.
Sim.
E desenhaste todos os figurinos.
Sim.
Deve ser outra área engraçada onde tu tocaste e que deve ser também fascinante.
Sim, foi uma experiência completamente diferente. Eu gostei imenso, nunca tinha tido contacto com o cinema, e fazer assumir a parte do guarda-roupa foi muito importante. Pronto, no filme acabou por ser uma parte muito forte, porque a imagem era realmente muito presente em todo o filme, e portanto era importante. E foi, claro, a única coisa que não gostei muito foi dos horários, tinha que acordar bem às 4 da manhã. Mas tirando isso, foi
uma experiência. Gostas de deitar à tarde e quando não acordas cedo?
Quando era adolescente, sim. Hoje em dia, não. Gosto de deitar cedo.
Mas pouco mais que adolescente, Susana Valar. Hoje em dia gostas de acordar mais tarde e ficar...
É? Não, é ao contrário. Hoje em dia gosto de...
Ah, é? Sim. Amante das manhãs?
Sim, hoje em dia gosto de acordar às 6 da manhã, não habituei-me.
E não perder o dia?
E não perder o dia, e prefiro muito mais aproveitar o dia.
Ok, está bem. Muito bom. Eu vou passar aqui ao teu marido, só, mas depois vou andar de um lado para o outro, porque eu gosto muito das vossas carreiras, vocês são extraordinários. O João é publicitário, é fotógrafo, ilustrador, talentosíssimo, que se formou no IAD, em design visual. E entre as várias escolas e coisas que fez, deu, por exemplo, este workshop semestral de realização de filmes de animação. Deste um workshop de realização de filmes de animação de um minuto.
É verdade.
Isto está sempre na monstra, nestes festivaizinhos deve ter imensos alunos que participaram, não?
O que aconteceu basicamente foi, há uma escola que é a Torre, e basicamente ia lá fazer um workshop.
E ateliês de moda e coisas assim, tinhas
não,
isto
não, não,
de moda?
Não, era mesmo
a torre era a escola da nossa filha.
Pois, basicamente. E era para ser um workshop assim, numa semaninha, para fazer uns filminhos de animação. O que aconteceu foi que...
O sucesso foi tal?
Não, não foi o sucesso, então. Mas estamos a falar de jovens realizadores com idades compreendidas entre os 5 e os 7. Portanto, o que é que acontecia? acontecia que aconteceu que de repente ficou um projeto que durou uns 3, 4 meses.
Incrível.
Porquê? Porque primeiro havia a primeira fase em que estes grupos de, eram grupos de 4 realizadores, também argumentistas, porque eles escreviam a história.
Ah, que sim.
E portanto, primeiro escreviam a história e a história dava para um filme do Manuel de Oliveira, nunca mais acabava aquilo. E depois vem o monstro que faz isto, que faz não sei o quê.
E depois puseres em plano fixo, está mesmo para um filme do...
Exatamente.
Do...
mas o que aconteceu foi que começaram a perceber que as coisas demoravam tempo e, portanto, tiveram que escrever a história, depois tiveram que fazer os desenhos, o storyboard. Depois,
o
processo toda a série até à parte final da sonorização dos filmes.
E editá-los.
O que aconteceu é que foi, para mim foi um desafio, porque era um bocadinho aquele clássico de crianças pequenas no carro que estão sempre a dizer já chegámos.
Falta muito, pai.
Falta muito, já chegámos.
Também passei por isso.
Sim. E portanto, nós ainda estávamos na fase
da saída da garagem, já.
Para a semana vamos filmar. Para a semana fazemos os filmes. Para a semana dobramos os filmes.
Adoravam.
Mas portanto, foi um desafio que conseguir mantê-los interessados e a trabalharem durante um período longo. E depois os filmes pronto, ficaram interessantes, porque eles toda a estética dos cenários, uns faziam com plasticina, eles é que decidiam as coisas todas.
Estilo stop motion, faziam aqueles.
Exatamente. E a única a parte, eu basicamente orientava as coisas, e depois, claro, a parte técnica de edição e de montagem do stop motion fazia-se lá.
O que é que tu fazias? Eles usavam o quê? Telemóveis ou câmaras à série? Como é que era? Material técnico?
O material técnico era a minha câmara.
De cinema mesmo?
Não, foi tudo feito em stop motion.
Ah, ok. Então é uma câmera fotográfica, não é?
Sim, uma câmera fotográfica, sim.
Sempre fez,
sim. Apoiada, que era, não? Era, mas depois havia um momento alto que era o carregar no botão. Ninguém queria estar a mexer as coisinhas no cenário.
Para cada movimento tem que se fazer a ideia.
Exatamente, vezes, e portanto eles queriam era carregar no botão.
Mas é extraordinária a experiência.
E depois os filmes acabaram de passar na SIC Radical.
Ah, foi? Passaram?
Na SIC Kappa, na SIC Kappa, na SIC dos miúdos.
Sim,
exatamente.
Olha, e viste alguns, contrataste alguns talentos, alguns miúdos que quiseram depois fazer isso e continuar a fazer isso e tal? Este curso já foi em 2013, quer dizer, já lá vão 10 anitos, ou já podem ter 16, 17.
Possivelmente a nossa filha, que está precisamente a estudar cinema na Católica, no Porto.
E ela aparece aqui, não aparece? Nesta última revista, no fim?
Aparece.
No final?
Aparece.
Há um portfólio, ou uma coisa que ela fala, e eu percebi. É que está a estar com os vossos apelidos, é de certeza, tinha que ser. E com o talento dela, então é óbvio.
É colaboradora da revista.
Desde o primeiro livro, sim.
Acho muito bem. E depois também em Warriors International School, também deste umas aulas ali ao pé de mim, então, pelos vistos.
Fotografia, sim.
Fotografia. Porque é muito estas tuas áreas, artes plásticas, fotografia, tratamento digital de imagem.
Sim, não... É assim, basicamente...
Mas um homem visual, 100%. Eu vejo as tuas fotografias, mesmo de moda, tiveste mais de uma década com moda Lisboa. E
sim, fotografar muito bastidores. É assim, eu acho que isto são... nós vamos mudando e vamos voltando às vezes atrás. Por exemplo, obviamente, eu inicialmente, quando era adolescente, era ilustração. Estava sempre a desenhar. Estava sempre com a caneta a ilustrar. Depois veio a fase do design gráfico. Depois do design gráfico, a publicidade. Depois da publicidade veio a fotografia.
Passaste pela brand e depois foi pelo novo design, exatamente.
Novo design.
Alcântara,
depois da publicidade. Depois comecei também a interessar.
BBDO, ou Gilby, passaste por tudo o que é.
Era, passei por todas.
Mas estiveste com o Ricardo Mialha, viste então uma filha com ele?
Sim. Aliás, conheci o Ricardo Mialha na novo design em 94.
Mais de tipo de prémios de design e comunicação que tu recebeste, foste premiado no Festival de Cannes, é extraordinário.
Sim.
Eram Clio Awards, são prémios fantásticos.
New York Festival também.
É cá mas... o prémio da porcalhota.
Não, nada disso. Eu acho
não,
que, mas acho que tipo, vou voltando, por exemplo,
houve
alturas em que deixei completamente a ilustração para... Não, e estou focado na fotografia. Outras alturas onde apetece-me fotografar, vou variando muito.
Portanto, sei que eu disse que eras interdisciplinar e de facto és.
Na altura do Covid fazia muitas... todos os dias uma ilustração esferográfica.
Ah, que sim.
Um A4 sempre esferográfico.
Publicaste depois, ou está no Insta, ou está em qualquer assim.
Andam por aí.
Tem que fazer isso, não conheço. Lembro que na Moda Sim tiveste uma passagem de muitos anos, tiveste esta exposição da Fresh Backstage Portraits, por exemplo.
Verdade.
Chegaste a receber um prémio também nos índices do Gerador,
uhum.
Tiradas fotos no Portugal Fashion. E lembro também deste teu livro, The Water Closet.
É verdade.
Fotografia aleatória numa casa de banho da Moda Lisboa. Este livro é de 2011.
Sim.
Muito engraçado. Toda a gente... Não era só os manequins, eram os jornalistas, as brigadas de limpeza. Era, quem passasse por aquela casa de banho, levava uma fotografia com aquele dizer lá ao fundo.
Era, porque basicamente.
Fechem a luz, já não me recordo.
Fechem as, era uma frase incompleta.
Fechem as.
E desliguem a luz ou qualquer coisa assim. E eu achei. Havia um problema com a casa de banho backstage na altura. Que eu acho que uma estava avariada e, portanto, okay. Era uma casa de banho mista para toda
unissex.
A gente que estivesse ali. Portanto,
era poliamor.
E toda a gente ia àquela casa de banho.
Sim.
Portanto, havia filas
toda
enormes.
Toda a gente, sim, empregados, coisas, manequins, jornalistas.
Enquanto estava na fila, comecei a fotografar as pessoas ali quando passavam naquela frase.
É um livro engraçadíssimo. Isto tem imensa graça. Mais de 100 pessoas são surpreendidas e fotografadas nesta casa de banho, que se tornou mediática depois.
Sim, ao fim do segundo dia já havia pessoas que vinham ter comigo para fotografadas para o projeto de casa de banho. Era uma coisa assim.
Covid Blues. Ganhaste também este prémio incrível com esta animação muito bonita e muito bem pensada. Ganhou em 2020 este festival Flux Moving Image, de British Art Council, da melhor animação. Muito engraçada esta ideia do vírus passar por Lisboa com aquela Lisboa abandonada que nós vimos naqueles dias.
Mas isto começou basicamente com...
Na China, eu sei.
Não, o Covid sim. Começou basicamente com os passeios dos cães.
Ah, ok.
Portanto, o que é que eu aproveitei?
Isto é a área da Susana, os cães.
Pronto, mas
havia... também do João.
É. Havia aquela situação de nós podíamos, se tivéssemos cães, sair com os cães.
Exatamente.
E, portanto, o que eu comecei a fazer foi a fazer quilómetros. Eu fiz Lisboa, de um lado para o outro, sempre de cães, ia sempre fotografando.
Aquelas imagens são mesmo imagens tuas que tu tiraste?
Sim, sim, todas, sim, 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 todas.
É impressionante. Eu conheci aquelas ruas todas.
Exato.
Mas completamente zerdas.
Completamente zerdas.
Foi impressionante.
Inicialmente, comecei a montar o Covid em imagens fixas, portanto... Uhum. E às tantas lembrei-me, isto preto e branco.
Quem é que habita esta cidade?
E pronto. Para muitas pessoas, a altura do Covid foi uma altura complicada. Uhum. E foi. Mas eu acho que também, paralelamente, no meu caso, foi uma altura em que eu tive tempo para parar.
Exato.
E para poder fazer muita coisa. Estava sempre a fazer ilustrações ou estava a editar o Covid Blues.
Aqui com a música de João Guimarães. Aliás, a música de este blues é lindo.
A revista acontece precisamente quase no final do Covid. Eu acho que uma altura que todas as pessoas...
Foi em 2021, lançada,
sim,
né? Logo depois de acabar o Covid.
Nós ainda estávamos em confinamento, eu acho que talvez no segundo já não me recordo. Mas eu acho que o lado bom, enfim, se pode dizer que houve um lado bom,
sim,
foi o estarmos fechados e o podermos ter tempo para criar. E as pessoas, quando são criativas, não conseguem... Exatamente. Então acabámos por fazer imensas...
Houve lados bons, não podemos também... Sim. Nem tudo foi negativo. A questão, sim, da... Por exemplo, evitou as famílias para a questão da internet e de procurar os computadores. A questão do planeta que respirou profundamente uns tempos. Houve coisas, é como as guerras também, é sempre horrível, é sempre mau, mas não há dúvida que há muitos avanços de ciência assim quando isto acontece. Nem tudo foi completamente mau. Já lá vamos à cozinha, que ainda quero falar contigo sobre as tuas especialidades, as tuas especialidades gastronómicas, o teu bolo de limão e gengibre, que eu sei que ias trazer uma fatia, já lá vamos. E quero continuar aqui com a Susana, porque ela tem mais coisas que eu adoro. Por exemplo, vocês têm a questão dos cães, que eu gosto muito, e concretamente em maio do ano passado, vai agora fazer um ano, tiveram este encontro internacional do cão na água,
é
não é? Os canis, sim, em ambiente aquático. Canis, aqui é canis, que é os cães e lobos e tudo. É muito engraçado o encontro que houve na Lusófona. Vocês foram responsáveis pelo design todo, os dois. E tem a ver
não,
também
e,
com...
E fomos convidados para falar sobre a história do cão d'água.
Pois é isso, e tu investigaste aí, é um dos seus artigos importantes, eu sou exatamente do cão d'água, eu só me lembro do Bo, do cão do Obama. Mas de facto, é porque vocês têm cães d'água?
Agora temos, mas não tínhamos.
Não tinhas na altura? Depois de investigar e depois é que ficaram com?
Não, foi mais ou menos, nós tínhamos por acaso, sempre tivemos cães, desde sempre.
Ah, ok. Os dois gostam muito.
E gostamos muito de viver, de partilhar a vida com cães, e também temos gato, agora só temos uma gata, mas já tivemos mais.
E, que coexiste com eles e bem,
sim,
pacificamente.
Sim, eu cheguei a comprar uma vez um borrego ao quilo para salvá-lo, e chegámos a viver com ele em Lisboa, até ele ir para a quinta, e cheguei a passeá-lo com trela e tudo. Eu sei que acho que não é legal, mas enfim, mas eu adoro animais e às vezes, enfim.
Fizeste trabalho também com a União Zoófila, por exemplo?
Sim,
não sei quê.
Também, e fizemos uma campanha para o Cantinho da Milu, e na verdade é um tema que me preocupa muito, não só o tema, pronto, dos animais, preocupa-me imenso. Eu acho que os grandes temas, se calhar, os animais e as crianças são para mim os grandes temas de preocupação.
E bem escolhidos. Muito bem.
E pronto, e acaba por ser aqui um bocadinho que eu acho que nós podemos eventualmente até dizer que a educação é um bocadinho os verdes anos da cultura, e por isso é que a cultura para nós também é tão importante, porque eu acho que tem que começar logo no princípio, e tem que haver todo um investimento da parte dos pais, mas também da sociedade.
Claro que sim.
Acho que a maneira como uma sociedade trata os animais e as crianças
é um reflexo,
exatamente, e estamos um bocadinho longe
do ideal. Nós agora estamos a falar desta, ainda estou a falar aqui rapidamente sobre estas vossas carreiras, estes vossos magníficos trabalhos. Concretamente, a Susana estava a pensar que um dos artigos que tu fizeste, e que aparece aqui num dos números, é sobre a maravilhosa biblioteca do Dom Manuel II,
exatamente,
nosso último rei, exilado, que teve exilado em Inglaterra, e que era um grande bibliófilo, e por isso colecionou. Tu fizeste este levantamento dos livros dele, que estão lá guardados na Casa Forte do Paço do Cal, em Vila Viçosa, e nós tivemos já um número dedicado a Vila Viçosa, número 5, da vossa revista, e que aliás o 9 também vai ser, não é?
Vai voltar
à Calatera, a ser lançado agora depois na LAF, agora o número da primavera, de 24, está quase. Esta é muito engraçado, porque eu agora parei nesse artigo, vou falar já mais de outros artigos. É muito giro, porque de facto este artigo que fizeste sobre os livros do rei, para ti foi uma revelação. Tu não sabias, não fazias ideia que isto existia sequer, e ficaste fascinada com isso.
Exatamente, fiquei completamente fascinada. Também gosto muito de livros, mas quando estava a fazer uma investigação e uma pesquisa sobre a Casa de Bragança e polos de interesse, enfim, de Vila Viçosa, também na altura perguntei à diretora do Paço do Cal, a doutora Maria Monge, de Jus Monge, o que é que ela me podia sugerir que não estivesse no Wikipedia? Porque
fosse fora da caixa. Exatamente.
E realmente ela falou-me, aos livros do Dom Manuel II nunca ninguém escreveu. E eu fiquei logo interessadíssima, claro. Também sou grande apaixonada. E então, basicamente, o rei Dom Manuel II, e hoje por acaso até fizemos um post no nosso Instagram, no dia do pai, porque de facto ele não foi, nunca teve filhos, mas eu acho que foi um grande pai de Portugal. Porque ele passa toda a sua vida do exílio a fazer esta pesquisa gigante de todos os livros escritos,
editados
cá e lá fora em língua portuguesa, desde o século XVI, penso, até ao século XVIII. E tinha como parceira uma livraria em Inglaterra, em Londres, que, como ele era exilado, não podia vir cá, e, portanto, ele tem um espólio gigante de livros absolutamente fantásticos e maravilhosos.
E, portanto, estão na casa forte do
Os livros
local,
foram...
E podem ser investigados?
Podem ser investigados online, exatamente. Estão na
Já estão
forte.
Digitalizados?
Estão. Ele tem, por exemplo... Porque há duas situações aqui. Uma, de facto, é o próprio espólio em si, a biblioteca, que é extraordinária. E por acaso é engraçado voltar só aqui um bocadinho atrás, porque vamos voltar a falar de Vila Viçosa na próxima edição, e não é por acaso. Vila Viçosa acaba por ser um sítio absolutamente extraordinário a nível de cultura, talvez um bocadinho até fora do normal. Nós, Portugal, graças a Deus, todas as pedras contam uma história, e para nós que gostamos de cultura, história, etc., tem sido, é um privilégio.
É a sede da Casa Real do Portuguesa, não é?
Exatamente, não... mas ali... há toda uma história à volta da cultura. Por exemplo, chegou a ser uma corte alternativa, onde, e daí a divisa dos Bragança ser depois de
vós, nós.
Exatamente, porque...
Aqueles símbolos dos castelos e tudo, que é os nós.
Exatamente, a porta dos nós, porque e eles tentaram sempre, desde o primeiro, enfim, desde o princípio, desde do Nuno Álvares Pereira,
exatamente,
nunca quiseram estar ligados à Casa Real. E mesmo Dom João IV, quando o vão lá buscar, ele não queria, ele estava na Tapada Real, não queria. Mas pronto, voltando
e
aqui um bocadinho aos livros...
A Dona Luísa que quase o obrigou.
Exatamente.
Luísa Guzmão.
E a verdade é que o Dom Manuel passa a sua vida toda, inclusivamente ele morre antes de concluir o terceiro livro. E o terceiro livro já estava muito adiantado e, portanto, é concluído com a autorização, na altura, da sua mulher, pela sua secretária. E ele era engraçadíssimo, porque é bilingue. Portanto, ele tem esta coleção enorme, mas depois o que ele faz é um livro em três volumes, onde transcreve e descreve e publica todos os livros que encontra. E, portanto, temos a primeira edição dos Lusíadas, o que também é muito interessante, porque eles têm...
E uma raridade?
Exatamente, e depois têm uma falsificação da época.
Ah, que giro.
É muito engraçado.
Mas agora, para celebrar os 500 anos do Camões, é bom saber isso, é mais uma homenagem que se pode fazer.
Mas, de facto, na altura, quando ele morre, o Estado fica em posse de todo este espólio, e é o próprio Salazar
que depois entrega a família.
Exatamente.
À
Fundação da Casa de Bragança, que detém este tesouro nacional, que é extraordinário.
É extraordinário e é bom, e ainda bem que tu referes isso, e aparece então, já sabem, no número 5 desta A Magazine. Uma última coisa que eu te vou dizer, que é que gosto muito deste programa que vocês fizeram os dois, que é os Príncipezinhos.
É verdade.
Isto com o Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda, vocês fizeram esta Um Dia na Vida dos Príncipes, Dom Carlos e Dom Afonso, e eu vejo as crianças, vi fotografias tuas, com certeza, João, ótimas, dos miúdos, depois a desenhar nas várias salas do trono, em vários sítios, tu a contar histórias e mostrar coisas, dos miúdos encantados.
Sim.
E tu achei este ateliê de história e de artes plásticas no Palácio da Ajuda, é uma ideia espetacular.
Foi muito engraçado. Foi um convite, na altura, no Dia dos Museus, e convidaram-nos para fazer um ateliê, e na altura,
foi muito
facto,
giro.
Quisemos fazer metade história.
Os miúdos entusiasmadíssimos.
Sim.
Achei muito giro.
E vou-lhe dizer uma coisa muito engraçada. Isto já foi há muitos anos. E eram dois grupos, uns mais pequeninos e outros um bocadinho mais velhos. E eu fiz questão de andar com eles no elevador da Rainha, normalmente está fechado ao público. E mais tarde venho a conhecer um miúdo, muito mais tarde, que vem a ser amigo da minha filha e que teve nesse ateliê, lembrava-se perfeitamente de ter andado no elevador da Rainha.
Exato. É nunca mais esquecer. Uma experiência para a vida.
Sim.
O João, em cozinha é contigo, já percebi, tens até vegetariana fazes,
sim.
E bolos sem açúcar e sem manteiga, vai-se lá saber como, mas acho que são deliciosos.
Não, são deliciosos. Assim, eu adoro cozinhar, mas gosto de cozinhar... cozinho por gosto, não cozinho por obrigação, ou seja, porque as pessoas, o que começa a acontecer muitas vezes é, não sei o quê, tipo, queres fazer o jantar para não sei quantas pessoas e
quando... Gostas quando é muita gente?
Não.
Gostas quando é um grupinho?
Quando é um grupo,
um casal amigo ou quatro pessoas ou cinco?
Sim, tipo...
Ainda te safas bem.
Vamos jantar à casa de alguém, eu vou
também me assusta,
e faço...
10 pessoas ou 15 pessoas,
não
sei, mais quantidades.
Pronto, a coisa que pode ser assustadora, não sei, é normalmente quando se vai a um sítio, a casa de outra pessoa... É os utensílios. É uma coisa que deixa um bocadinho as facas, ou não tem.
Por não serem boas e.
Mas pronto,
são todas japonesas.
Não, nada disso.
Okay.
Tudo o mais banal possível.
E faço coisas muito complicadas, fios de ovos e coisas assim.
Não, é assim, eu não gosto de doces, sou uma pessoa salgada. Há as pessoas doces que comem doces e há as pessoas salgadas.
Por isso é que fazes bolos saudáveis sem açúcar e sem manteiga.
Acho que uma boa pastelaria mete-se pelo croquete e não pelo bolo, porque é assim. É muito difícil encontrarmos bons croquetes.
É verdade.
Porque é assim, eles são muito bons de manhã, estão todos quentes.
Exato.
Mas depois, 2 horas depois, aquilo já é uma
argamassa. Pastéis de nata, hoje em dia, quando são frios, também não têm a mesma graça, eu acho.
Pois, mas eu os pastéis não toco. Okay. E com muito pouco dos bolos que faço, atenção. Mas isso
é. Vamos falar disto.
Não, mas a verdade é que basicamente eu comecei a cozinhar muito cedo e depois fiz uns.
Por gosto?
Por gosto. Depois, por exemplo, houve uma altura. Por gosto e talvez não por gosto. Havia uma senhora chamada Maria José, que eu acho que era a empregada, em minha casa, quando eu era pequeno.
Que não era famosa na cozinha.
Não era famosa, só que aquilo parecia aquela coisa. Segunda-feira, jardineira. Terça-feira, jardineira.
Sim.
Havia pouca criatividade e inovação na cozinha. Não,
tropa,
tipo,
sim.
Ok, jardineira.
Disseste, não, quer inovar, quer fazer uma coisa diferente. Quer ser eu com as mãos na massa a fazer coisas.
Não, a minha avó fazia bolos. Eu, às vezes, aos domingos, estava lá em casa dela, ajudava a fazer os bolos, aquelas coisas. Mas depois, mais tarde, por exemplo, cheguei a uma vez por exemplo, o Chacal, que é o cozinheiro tem uma empresa, eu tinha uma empresa de catering que era a Cozinha Divina, e eu fiz aquela permuta que é, olha, eu faço logotipo, faço identidade gráfica, e tu pagas-me em informação, por exemplo.
Exato.
Acho também fiz workshops de sushi. Depois, nesta altura, na altura do Dalai Lama, também fui para os tibetanos na Rua do Salitre aprender as receitas do restaurante ali da Rua do Salitre. E depois comecei a um bocadinho inovar, quer dizer, inovar entre aspas, a misturar um bocadinho os condimentos, umas coisas mais orientais, depois misturadas com alho e com azeite e com coisas mais portuguesas.
E, de facto, acho que toda a gente diz que é um sucesso. Tem que experimentar isso um dia.
O bolo...
O tal de mel e...
É substituir a manteiga por manteiga de coco e o açúcar por agave.
Agave, sim. Mais saudável, de certeza. Sim. Pronto. Muito bem. Tudo começou com o porco preto. É uma coisa que tu costumas dizer após desta
exatamente.
Revista. Que, de facto, nasceu há 13 anos, em 2021. Sim. Com este projeto muito engraçado, é uma revista trimestral, é bem cada estação há uma, portuguesa é bilíngue, português e inglês, uma edição limitada. Ah, foi que começou a primeira vez?
Começou.
Edição limitada e numerada, online e impressa, que é dedicada então a esta arte, à cultura, ao património. O património é uma das minhas bandeiras, gosto muito. Tentado a criar nestes 3 anos conteúdos incríveis e lutam com um bocadinho contra as redes sociais, como é que vocês, apesar de serem também online, mas como é que põem as pessoas a ler? Como é que obrigam as pessoas a ler? Porque isto é um objeto de arte. Eu chamo um Coffee Table Magazine.
Mas aí é que está. Vale
a pena, isto online não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. As pessoas já gostam muito online, mas quando veem a revista percebem.
Tem outra.
Isto, obviamente, é uma grande paixão fazer, aliás, todos estes projetos. Em papel são feitos sempre, não é fácil hoje em dia, então em Portugal.
Não, e então o vosso, que é muito gráfico, portanto tudo isto tem que ter a qualidade de papel, os pantones, estas cores todas, a restituição, isto é muito importante, devem estar na gráfica quando ela está a sair permanentemente a experimentar.
Sim, essa parte é muito importante, mas também obviamente...
Não pode sair mal impressa, quer dizer, não
é, claro, isso demora, é absolutamente fundamental.
Demora sempre, nunca demora, as pessoas dizem assim, mas uma revista, porque é que demora tanto tempo a imprimir?
É uma revista de arte.
É um bocadinho diferente.
Sim, mas também temos muito cuidado na seleção dos conteúdos. Portanto, a revista é feita com muito amor.
Nota-se.
E é, de facto, um espírito de missão que nós temos.
E é descentralizado, o que é extraordinário. Vocês preocupam sempre. Isto tem a ver com o Alentejo, com o Algarve, com a Andaluzia.
Começou assim.
Já é o Portugal todo.
Largámos Espanha, porque não fazia muito sentido. Okay. Na altura foi uma candidatura que nós fomos um projeto vencedor. Não, Viana do Castelo.
Viana do Castelo, claro.
Número
os ouros
6.
E com... Exatamente.
Sim, e entretanto
os
agora estamos a fazer Portugal e o que nós fazemos sempre é ter um tema central.
Não,
e foi absolutamente extraordinário. Fizemos aquele trabalho com a Luizinha, que é muito conhecida e que para cá foi um acaso.
Influencer famosa. Luísa Oliveira.
Mas para além de ser influencer é muito querida e resultou lindamente nesta edição. Acho que o trabalho ficou muito engraçado. E o nosso objetivo é de facto mostrar o melhor de nós através das nossas valências e temos sempre um tema central que é uma região, pode ser ou não, mas basicamente costuma
ser. Uma vila
ou
uma cidade?
Sim, neste caso o último foi Cascais, a próxima será a Vila Viçosa porque fomos convidados a fazer uma segunda edição, porque correu lindamente. A revista de facto é de edição limitada e é de coleção porque é pensada como se fosse um livro, portanto não é aquela revista. As revistas são sempre repostas até esgotar, já temos vários números esgotados. E pronto, como é que pomos as pessoas a ler? Eu acho que há pessoas que gostam de ler, há pessoas que procuram este tipo de...
Como eu, que é a questão do livro e do papel. Não,
exatamente,
não, procuram não estão convertidas a Kindles e coisas, não. Não há como o papel, o cheiro do papel, para mim
claro,
é importante.
Claro que nós temos sempre aqui um cariz intemporal, porque se é de coleção, convém que daqui a 10 anos as pessoas possam, seja possível continuarem a ler e os conteúdos serem pertinentes.
Exatamente.
No entanto, o site permite-nos, não só porque nós temos limitações de páginas, o site permite-nos a complementar, pôr vídeos, muito mais imagens, às vezes até o texto que temos que cortar e no site colocar. Eu acho que já temos um feedback sempre muito bom a nível do site, mas quando as pessoas veem a revista, veem, é completamente diferente, porque há um grande investimento eu diria quase 85% do nosso plafond total é investido na qualidade do papel, da impressão, etc.
Não, mas a revista, só voltando um bocadinho atrás,
sim, sim.
A questão da parte visual da revista é muito importante, no sentido em que há fizemos uma pesquisa, como é normal, e há várias revistas de cultura, e nós queríamos que a revista, de alguma maneira, porque quando se fala em cultura às vezes é assim uma coisa pesada, tipo, uhum. Fosse sempre complementada com muita imagem para suscitar o interesse. Por exemplo, nós temos a crónica do José Luís Peixoto, nós fazemos uhum. sempre, que está connosco desde do número 1, aceitou o desafio e
sempre com uma ilustradora diferente convidada.
Sim, para convidamos exatamente. Sempre alguém diferente.
Mas mesmo noutras pequenas coisas, como os títulos dos artigos, a maior parte deles são todos ilustrados, e ilustrados por pessoas diferentes.
E convidamos sempre um artista diferente para fazer o A.
Pois, sempre giro. É o logótipo giro. É sempre diferente de número
sempre
para
diferente.
Número.
Sempre diferente.
É muito curioso.
Pessoas,
todas
exemplo,
as secções começam por um A e
sim,
portanto,
porque na altura era Alentejo, Algarve e Andaluzia, mas depois mantivemos, porque na verdade no princípio era o A e o A acaba por ser um.
No número 7 até foi pela Joana Vasconcelos.
Exatamente, tivemos a Joana Vasconcelos e temos
Cascais,
tido sempre.
Foi a Maria Emília Araújo.
Que é uma artista absolutamente extraordinária, que ainda tem um ateliê na Viúva Lamego, já tem 83 anos.
Ceramista.
Uhum. É extraordinária, de facto foi um privilégio conhecê-la.
Viana do Castelos foi a Oficina Marques.
Foi a Oficina Marques.
O Ave Madeira foi um artesão.
Mal Barbado,
exatamente.
Tivemos as Palmas Douradas também a fazer o número 3.
Mas a renda também em papel dela.
A renda em papel dela.
O Couto de Arraiolos, que foi aquele.
Exatamente.
Muito curioso, porque isso, vocês tiveram estas revistas que foram saindo sobre estas diferentes terras, Arraiolos, Elvas, Sobrais ao Portel e Estói, que foi outro número, a Comporta, a Viana do Castelo e então a Vila Viçosa, que vai voltar a repetir, portanto, que, se não me engano, na próxima LAF é que vai ser o lançamento, não é?
Sim, agora, exatamente.
Na próxima, na Cordoria Nacional, onde é que todos os anos. Este capítulo, este número, número 8, dedicado a Cascais, fala muito do pintor Carlos Bonvalot, muito ligado a Cascais, claro, tem os ensaios do meu querido Salvato Teles de Menezes, que já tive neste espaço várias vezes, que eu gosto muito de conversar com ele, presidente da Fundação
privilégio.
Dom Luís I, é extraordinário. Depois a entrevista à Teresa Bonvalot, portanto a mais jovem campeã de Santos,
bisneta do Carlos Bonvalot,
que é incrível
e é parecida com ele, que não deixa de ser engraçado.
É muito giro. O José Avelês também entra neste restaurante Maré, também que abriu no Guincho, e o histórico Hotel Palácio, que também é outro
histórias casa cheia
de história,
sim.
Cheia de história no Estoril, e o Popov, fala do Popov, e do James Bond, e todas as realezas que por lá passaram, uma grande entrevista com a Sandra Lancaster, tudo isto a descobrir nesta revista, neste número 8, onde até acaba a vossa filha Maria, que também tem aqui um trabalho de ilustração, e que, se não me engano, ilustra esta, é ela que ilustra a crónica do Gélio Peixoto, neste número ou não?
Neste número é.
As bonecas
As bonecas que não são apenas plásticas.
Exatamente, sim. Era uma temática.
Ele é permanente, o Gélio Peixoto.
Não, ele faz parte, sim, do nosso cor, aliás.
Tem
ele
aliado,
é extraordinário.
Um aliado extraordinário, sim. Isso, sim. Não podiam ter escolhido melhor, eu acho. É uma revista que deve dar um trabalho louco, descortinar assuntos e coisas curiosas, mas que traz o melhor de Portugal, eu acho. Vocês conseguem pegar nas coisas às vezes mais tradicionais, dar uma roupagem e uma contemporaneidade que é muito bonita.
Mas às vezes nem é isso. Às vezes é resgatar coisas que já desapareceram.
O
caso das rendas, já ninguém sabe fazer as rendas.
Ou os sapatos de Orel.
Os sapatos de Orel.
Que foram os sapatos mais calçados na primeira metade do século XX. A história é engraçadíssima, é de uma família de Olhão, das mulheres dos pescadores, que tinham que ir às 5 da manhã para a praia, tinham frio nos pés e começaram a fazer, e entretanto aquilo ficou...
Virou
moda.
Virou tradicional e estes artesanatos, estas coisas.
Ficaram... Ainda conseguimos falar com a neta da última artesã. E, portanto, não só, como o João diz, é verdade, resgatar o saber fazer, mas também ir buscar artistas que extraordinários, como por exemplo a Maria Emília Araújo, a Maria Ujo.
Maria Ujo, ceramista famosa.
Ceramista, enfim, com uma história.
O Aedes, o número é dela, não é?
É o de Cascais, o A é dela, e ela foi a artista que fez aquele painel do caleidoscópio, que todas as pessoas em Lisboa conhecem, enfim, tem um percurso.
Olha, eu achava que era do Curubim Lapa, e não, é dela.
Não, ela foi assistente do Curubim e também da Estrela Faria, que também. Sim. A Estrela Faria também foi outra artista que nós resgatámos e que também foi quase, eu acho, comovente, porque quando vamos ligar estes pontos todos, encontramos histórias e falamos com pessoas,
aliás,
trabalhos.
Nós conhecemos a Maria Emília Araújo.
Ah, exatamente.
Porque por causa foi aluna
da Estrela.
Foi aluna da Estrela Faria.
Foi o Alexandre Paes, que é diretor do Museu do Azulejo,
sim,
que disse: ah, eu conheço uma ceramista que foi aluna da Estrela Faria. Sim. Nós estávamos a entrevistá-lo e foi assim que a conhecemos, e foi uma das melhores das melhores coisas de 2023, eu acho, que foi conhecê-la.
Estas revistas são caras, vocês têm algumas ajudas no são caras a nível de fazê-las?
Sim, financiamento.
Conseguem direções regionais do Cultura do Algarve, este tipo de coisas ajudam?
Nós não temos nenhum grupo editorial.
As câmaras, pois é isso que eu estou a dizer.
É muito difícil fazer esta revista.
Não é barato a fazer, de certeza, e por isso é que eu estou a dizer, conseguem sempre, têm conseguido sempre financiamentos. Estão a dever dinheiro a meio mundo, pois não?
Não
estamos a dever dinheiro a ninguém.
Não estamos a dever dinheiro a ninguém.
Não estou a dizer isto porque estou preocupado. Vocês deviam arranjar sempre. As câmaras podem ajudar, não é?
Podem,
a Câmara de Arraiolos, eu sei que, por exemplo, os Douros, o número de Arraiolos.
Normalmente as câmaras dão-nos algum apoio.
As câmaras dão um apoio.
Estes programas de apoio ao empreendedorismo ganharam vocês, aquele primeiro investimento.
Isso foi para o número 1, o ranking.
A Universidade de Évora.
A partir daí.
Sim, temos alguns parceiros, a Universidade de Évora é um deles.
Sim, Artéria Labs, exatamente, a Direção Regional de Cultura do Algarve, por exemplo.
E do Alentejo.
Já não existem.
Já não existem, porque acabaram com as direções
regionais de cultura.
Ainda não temos apoio.
O Turismo de Portugal.
O Turismo de Portugal, ainda não.
A BTL.
Não. Mas queremos, e estamos aqui.
É importante, isto é um apelo também.
Muito obrigada,
exatamente, por isto vale a pena as pessoas procurarem esta revista.
Sim, nós procuramos e queremos.
Isto achamos nos museus, Palácio,
nós vendemos
Museu das Lãs,
fazemos parte da rede. Sim, fazemos parte da rede dos museus, mas também estamos em livrarias. Aliás, uma das nossas livrarias best-seller é a Travessa.
Fica
no Acesso Real. Mas, por exemplo, estamos em Serralves e sei que vendemos tudo. Estamos no CCB.
Hangar Design Store. A Vida Portuguesa, outra loja.
Na Vida Portuguesa, já fomos convidados para estar na Gulbenkian, agora quando abrir o
CAM. Mais locais, as pessoas podem ver no
amagazinept.org.
Pronto,
e exatamente. Podemos sempre, e vendemos online, ou seja, as pessoas compram e já vendemos para Japão, Austrália, Inglaterra, França, Itália.
É muito importante.
Porque como é bilíngue,
exatamente,
as pessoas compram.
Pode ter saído lá fora também, o que é muitíssimo bom.
A revista vende, porque esgota, portanto vende. Claro, é uma edição limitada, mas
é extraordinário.
Facto...
É um grande objeto de uma grande qualidade, mas... É a vossa filha e tinha que sair, como a vossa filha, sim, tinha que sair com este conjunto de talentos que aqui estão e, portanto, tinha que ser uma coisa linda de morrer e é linda. Portanto,
obrigado.
Tenho que dar os parabéns. Olha, o nosso tempo voou, eu já sabia que isto ia acontecer, mas quero agradecer muito a vossa disponibilidade.
Muito obrigada.
De facto, Susana Jacobetti e João Bacelar, de facto, foi um grande prazer conversar com vocês e, sobretudo, apresentarem-me esta vossa filha, entre aspas, mais uma, esta revista A Magazine. Fica aqui esta dica que o podem procurar no site, ou nos museus, na rede de museus, onde forem, na Livraria da Travessa, Museu Soares dos Reis, na Fundação de Serralves, no Porto. Vende-se em várias... E também houve... Tiveram à venda, que eu sei, em terras, em várias,
sim,
em várias terras.
Sim, estamos à venda em Évora, estamos à venda em Vila Viçosa.
Exatamente. Portanto, por isso também isso é possível sempre encontrar o que é bom. Procurem Vila Real Santo António, ou em Sagres.
Sim, em Sagres, na Autêntica Loja, no Mar de Histórias em Lagos.
Uma revista que vejam, muito bonita, com uma cara bonita, e um A feito em madeira, ou em pedra, ou em cerâmica, como este último, ou assim, já sabem. É esta revista que vale muito a pena. Susana Jacobetti, João Bacelar, bem-ajam por terem passado por cá pela Rádio Observador.
Muito
obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.